E vamos ao CBN Comportamento de hoje. Hoje nós vamos conversar com a Adriana Furlan de um termo aparentemente esquisito. Cama compartilhada. Mas você vai entender o que isso significa. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
A cama compartilhada é?
Pois é. A cama compartilhada é uma das teorias, especialmente que os americanos têm, que nós precisamos manter os nossos filhos nas nossas camas enquanto casal, porque assim eles se sentirão mais protegidos e obterão mais afeto. Porém, para toda teoria existe uma controvérsia, não é mesmo? E para essa teoria da cama compartilhada, existem vários outros pesquisadores ou psicólogos que dizem que a cama compartilhada, ou seja, não retirar a criança da cama dos pais ou do quarto dos pais, ainda pequena, pode dificultar na individualidade do amadurecimento dessa criança, pois ela vai se tornar dependente emocionalmente, que sempre haverá alguém que dê suporte emocional para ela.
Isso se levar em consideração que trazer o filho para a cama pode ser que a relação entre o casal também não esteja lá muito bem, né?
Ah, né? Na verdade, isso daí é outro capítulo, né, Gil?
Isso
porque
é verdade.
Tem esse quesito, sim. Mas hoje eu gostaria que a gente falasse mesmo sobre os prejuízos que isso pode levar para a criança. E eu ouço relato dos pais, inclusive tem esses programas na televisão, né, de Supernanny e outros, uhum. E que um dos problemas maiores que os pais enfrentam, um dos maiores tormentos que os pais enfrentam, é quando eles têm essa tarefa de colocar os filhos nos quartos deles para dormir. E o quanto isso pode mobilizar, não apenas isso que você traz, que realmente é muito importante, que é saber a quantas anda a relação do casal, mas também um despertar das carências e das inseguranças dos próprios pais em relação a ver esses filhos desenvolver a sua individualidade. E, por fim, o maior prejuízo que sempre é para a criança, que com isso não vai conseguir formar o seu próprio eu. Ela ainda não vai saber diferenciar que ela é diferente do outro. E isso é necessário.
Você colocou uma coisa interessante. Os pais, né, quando levam os filhos para dormirem com eles, depois de uma certa idade, eles acabam criando um vínculo como se fossem uma pessoa só. Claro que eu estou usando aí um termo meio pesado. Mas como se os filhos fossem uma extensão deles, só que depois os filhos se consideram também que os pais são a extensão deles. Aí os filhos crescem e começam a querer fazer que os pais obedeçam suas ordens. Não tem um pouco disso, não?
Exatamente. Você colocou muito bem, Gilson. É bem isso que acaba acontecendo mesmo. Quando a gente vê uma mãe ou um pai muito superprotetor, parece que existe ali, em relação aos filhos, um movimento simbiótico, em que um está atrelado ao outro e o outro só existe se houver o outro, né? E é necessário, durante essa formação da criança e por todos esses momentos que ela vai ter que passar, que são os cortes, é preciso que os pais compreendam que superproteger nesse momento é extremamente ruim para a criança. Ela precisa ter desenvolvido esse eu dela em separado. E é verdade isso, sim. Se os nossos pais não permitirem que a gente passe por alguns pequenos abalos emocionais, obviamente que assistidos, acompanhados por eles, as crianças não irão ter sustentação emocional. E aí, Gilson, a gente vê já jovens que estão se casando aí com seus 25, 27 anos, que precisam ficar ligando para pai e para mãe o dia inteiro, e os pais precisam ir lá para organizar a casa, para fazer as coisas, para tomar decisões, porque são indivíduos que não desenvolveram a sua individualidade de verdade.
Agora, Adriana, como é que se faz com isso? Porque quando a criança nasce, está lá pequenininho, os pais querem dar aquela proteção inicial, os cuidados iniciais, e aí, é claro, aproximam muito o filho deles. Mas me parece que tem que ser meio cedo você fazer o filho ter o ambiente dele, o quarto dele, a cama dele, ou seja, essa cama compartilhada tem que durar pouco, né?
Exatamente. E, ó, não é só a cama compartilhada, não. Tem várias coisas que a gente precisa observar, que precisam ser feitos cortes. O desmame, o desfraude, dormir sozinho, né? Então, retira da cama compartilhada, entrar na escola. Tudo isso é importante para a criança possa ir se desenvolvendo. E A parte emocional, como ela não é vista, né, de uma forma clara, os pais não têm compreensão de que eles podem estar adiando e gerando prejuízo. E sim, é muito importante que a criança vá passando por esses movimentos. E tirar o bebê do quarto, não tem ainda, claro, uma idade para se fazer isso. Mas a partir do momento em que as mamadas já foram mais estendidas, que já foi observado que essa criança não tem nenhum engasgue, que tem um sono tranquilo, que já existe um período muito maior da amamentação, seja pelo seio ou pela mamadeira, essa criança já deve ser colocada lá no quarto dela e ela compreender que isso é saudável. E para isso, Gilson, não pode ser feito aos trancos e barrancos, que é o que normalmente os pais fazem. Gritam com a criança, enfiam ela lá no quarto da criança, a criança faz o maior esperneio e os pais querem que a criança, de uma hora para outra, consiga sobreviver àquele terror que é instalado sozinha. Todos esses processos precisam ser feitos de forma gradativa e com muita paciência. Os pais precisam ser muito compreensivos e entender que a criança precisa se sentir protegida e apoiada em todos esses momentos.
Só não dá para deixar que o baby sauro cresça tanto que ele fique na cama depois de adulto, né? Aí fica difícil tirar, é capaz que ele te tire, né?
Olha, tem um ditado bem antigo que diz que é de pequenino que se torce pepino. Ou seja, enquanto a criança é pequenininha, ela é maleável. Então, ela não quebra. A estrutura dela está ali pronta para que a gente, aos poucos, consiga fazer as mudanças que são necessárias para que, no futuro, ela seja um adulto por inteiro, um adulto equilibrado. Agora, deixar para fazer isso depois, daí, olha, os consultórios dos psicólogos enchem. Então, fica aqui o meu recado para os pais: tenham carinho e proteção pelos seus filhos, mas também tenham a compreensão que eles precisam ir adquirindo autonomia e construindo a sua individualidade em todas as etapas da sua vida. Não pulem etapas. O que for necessário retirar para que haja crescimento, será necessário que se faça. E crescer dói para todo mundo, para quem está passando por isso e para quem está acompanhando.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem, Adriana.
Até a semana que vem, Gilson. Uma excelente semana para todos nós.